Salve, salve, galera! Eu sou o Rafa.
Eu sou o Max.
E nós somos os...
Amigões.
Salve, galera! Mais uma semana, mais um episódio aqui do podcast dos Amigões pra vocês. E hoje, especialmente, estaremos trazendo um filme que está sendo falado e muito discutido, tanto nas redes sociais quanto nas suas conversas. Vocês não podem sair de casa para conversar por conta do coronavírus, mas nós podemos conversar por aqui com vocês para falar um pouco mais sobre o que nós achamos sobre o filme O Poço. O Poço, que foi um filme que é original Netflix, é um filme espanhol que foi traduzido para o Brasil como O Poço, né? Na verdade, o título dele mesmo é El Hoyo, e nos Estados Unidos eles o chamam de The Platform. O filme, ele é dirigido por Galder Gastelo Urrutia. Amigão, mais uma vez, muito obrigado por você estar presente aqui no nosso podcast dos Amigões. E dê aí a sinopse do filme pra gente ir conversando também com os nossos convidados depois, pra trazer todas as ideias, todas as formas políticas que estão inseridas no filme também.
Fala, galera. O Poço é um filme futurístico, né? Então ele se passa numa prisão, que é uma espécie de prisão mesmo, mas você pode se indicar pra entrar nela. Ela é como se fosse no formato de uma torre, onde cada cela possui apenas dois presos. Você não sabe quantos andares existem ao certo, mas você sabe que existem algumas regras que vão sendo explicadas pelo personagem do Trimagazzi. E é isso, o poço, uma vez por dia, passa uma plataforma de comida, que começa no nível zero e vai até o fim da prisão. Você tem um momento para comer, apenas 2 minutos... E é disso que se passa a tensão do filme, a falta de comida.
Exatamente. Amigão, hoje conosco aqui nós temos a presença de duas amigas nossas que sempre estão presentes aqui. Vamos começar pela Lívia. Lívia, mais uma vez, muito obrigado por você estar presente aqui no podcast dos Amigões conosco. Lembrando que todos os nossos episódios possuem spoilers, então caso você ainda não tenha assistido o filme, por favor, vá até a Netflix, o filme está disponível lá, vocês podem assistir. Lívia, muito obrigado pela sua presença, dê o seu panorama inicial sobre o filme O Poço. Você já adiantou aqui para nós antes da gravação que você gostou do filme, e também eu queria saber de você o que você tem para dizer, aquilo que você acha que trouxe a audiência para o filme do Poço. Por que que você acha que teve tantas conversas e o pessoal conversando mais sobre esse filme aí, original Netflix?
Oi, pessoal. Pessoal que está nos ouvindo, Rafinha, Max, Rita. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada pela confiança. E eu gostei do filme O Poço. E eu acho que o sucesso, né, dos comentários, do pessoal ficar comentando e trocando ideia e desse hype todo, é justamente pela combinação de vários clichês, mas de uma forma muito bem elaborada, incluindo um timing perfeito com o tempo que a gente está vivendo hoje. Porque, né, o filme foi disponibilizado bem no início da quarentena, e todas as questões filosóficas, espirituais, de classe social, crítica social e tudo mais, vem justamente nessa revisão que a gente está sendo obrigado a fazer na quarentena. Então acho que foi uma combinação desses clichês e do tempo que a gente está vivendo hoje, né? Não só a questão do ócio, das pessoas estarem em casa procurando mais coisas para fazer, mas acho que a combinação desses fatores em si fez com que o filme tivesse essa relevância toda nesse tempo.
Ótimo. Como aí a Lívia adiantou pra gente, a nossa outra convidada é a Rita. Rita, muito obrigado pela sua presença aqui e dê também o seu panorama inicial. E como a Lívia disse, eu queria que você falasse o que que trouxe esse hype todo pro filme do Poço.
Oi, gente, muito obrigado por me convidarem mais uma vez pra estar aqui no Pod dos Amigões. E, bom, vamos lá. Eu gostaria de começar falando que eu não gostei de Poço. Eu acho que, assim, a atuação e a direção foram excelentes. Todos esses aspectos que a gente, visualmente, assim, falando, foram muito bons. Mas, pelos mesmos motivos que a Lívia disse, que o filme ficou no hype, né, quarentena e etc., eu não gostei porque, na minha visão, ele abordou diversos assuntos, mas não abordou nenhum deles a fundo. Então, ao mesmo tempo que ele fala de governo, ele fala de distribuição de comida, de classes sociais, de religião, eu achei que ele não abordou nenhuma dessas coisas a fundo e de uma forma concreta. Acredito que é muito pela minha concepção do que é um desenrolar concreto de uma história. Por isso que eu não gostei tanto, porque ele deixou muitas pontas abertas pra gente durante o filme todo, inclusive no final. Por isso que eu vi que O Poço não é um filme ruim, mas também não é um filme que me deu vontade de assistir de novo.
Ótimo. É pra gente iniciar então, amigão, queria que você falasse um pouco aí da proposta do filme também. Algo bem diferente, né? Uma ficção aí que a gente nunca. Um futurismo aí que a gente nunca tinha nem ouvido falar. Eu gostei demais da ideia. Eu acho que funcionou. Mas a partir de certo ponto, eu acho que ela foi ficando um pouco, igual a Rita falou, incessante aí, ficou um pouco repetitiva. Você concorda também com ela que jogaram muitas coisas no ar e não foram tão explicadas? Você acha que isso, o diretor, ele quis mostrar alguma coisa para você ter a sua própria reflexão sobre o filme? O que você tem a falar sobre isso aí?
Bom, amigão, primeiramente aí, boa tarde, boa noite, bom dia para quem tá ouvindo. Esse filme, quando eu assisti, ele me lembrou muito de um filme canadense que chama O Cubo, que é de 97. Que é bem parecido, assim, que, tipo, a galera acorda numas celas que são, tipo, em formato de cubo mesmo, e tem que ir passando de cubo em cubo até achar a saída. Tipo, e como eu gostei muito do Cubo, eu acho que eu também não me importei tanto de ter vários elementos inexplicáveis. Porque no Cubo também você só tá vendo a história daqueles personagens. Você não acompanha o porquê de ter o Cubo, e você não acompanha o final também. Acho que isso não me tirou tanto do filme, assim, acho que é por isso que eu gostei, mas de fato é provado, né? Tipo, o filme toca em vários assuntos, mas toca superficialmente em todos, né? Ele não aborda a fundo nenhum. E, tipo, quando você vai assistindo o filme, ele vai abordando, tipo, um novo, assim. Tipo, ele para de usar o que ele tava usando e te apresenta algo novo. É um pouco cansativo, mas no geral eu gostei bastante do filme, sim.
Ótimo. Lívia, falando realmente sobre isso, porque o filme traz alguns aspectos, como ele traz críticas ao capitalismo, ele também traz críticas ao socialismo, né? Ele coloca uma religião ali no meio também, para exemplificar algumas coisas, como o próprio Messias, etc. Eu queria saber de você, o que, que você achou dessa crítica ao capitalismo, dessa crítica ao socialismo, e se você conseguiu achar na voz do diretor algum rumo, porque no meu caso, eu particularmente, eu achei que ele fez críticas ao capitalismo, fez críticas ao socialismo, mas não quis encontrar algum meio de responder tudo aquilo que ele jogou, né? Então eu queria que você explicasse o que, que você que gostou, achou sobre essas duas formas, pra gente também ir discutindo sobre isso aqui no podcast.
Então, o que muitas pessoas reclamaram do filme, como vocês estão reclamando... reclamando não, vocês tiveram a percepção de vocês de que o filme abordou várias e várias aspectos de forma muito superficial. Eu acho até que o filme nem teria obrigação de pegar determinado ponto e aprofundar. Eu acho que dentro do contexto da criação do roteiro dele foi justamente isso, ó, vamos jogar uma salada aqui para as pessoas terem exatamente aquilo que debater. Né, e cada pessoa vai pegar algum ponto principal ali e se sentir mais ou menos aproximado com aquela realidade. Com relação às críticas entre capitalismo e socialismo, quando chega lá no final, que o cozinheiro pega a bendita da panna cotta, que estava com cabelo, e pega quatro funcionários ali, quatro cozinheiros, e compara quem é o fio de cabelo de cada e tudo mais, e aí você entende, naquele contexto que a gente deve chegar da mensagem, quando chega lá no final não faz diferença nenhuma se é socialismo ou se é capitalismo. A gente sabe que independente do sistema vigente que estiver no nosso mundo, ele vai ser falho, ele vai ter erros, ele vai ter compensações, ele vai ter opressões. Então eu acho que a mensagem no geral é assim, ó, a gente precisa realmente arrumar um novo mundo. Vai ter um Messias que vai se sacrificar, vai ter alguém que vai tentar passar alguma mensagem de alguma coisa diferente, algo que a gente tem que colocar em exposição, colocar em evidência para mostrar, olha, gente, isso aqui está errado. Né? Quem está de cima não vai ouvir quem está de baixo, quem está de baixo não tem voz. Mas que no final de tudo não vai servir de nada, porque tudo passa, entendeu? Eu, pelo menos, eu tive esse tipo de percepção. E a gente, quando vê essas questões de sistemas vigentes, seja capitalismo ou socialismo, a gente sabe que não tem nenhum certo, nenhum errado. Né? Tem que haver pelo menos um respeito entre as pessoas e uma coexistência, e que essa seja saudável e que seja sustentável. Acho que foi muita viagem, mas foi isso que eu entendi.
Ótimo. O que você acha, Rita, dessa fala da Lívia, contextualizando dentro do filme?
Eu acho que é muito isso, principalmente quando a gente pensa no Poço como um contexto sociopolítico. É, a gente tentar levar essas teorias políticas para dentro seria um tanto quanto, assim, ousado da nossa parte, já que é uma sociedade totalmente fictícia, pelo menos para a gente agora. E aí, o que eu começo a relacionar isso? A gente tem, igual a Lívia falou, um Messias ali no meio, que é uma pessoa totalmente nova. Inclusive, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que o Goreng, né, que é o personagem principal, não sei se é assim que pronuncia, ele vai por vontade própria, porque ele simplesmente queria parar de fumar. Então, assim, ele foi uma pessoa que não precisou fazer algo para estar no Poço. Assim, ele estava no Poço porque ele queria estar no Poço. O que é um tanto quanto louco isso. E esses aspectos foram me chamando a atenção, porque ele foi como um herói mesmo, assim, na cabeça dele, né? Ele poderia fazer a diferença dentro do Poço. E dois detalhes que me chamaram muita atenção ali dentro. O filme é repleto de numerologia, repleto. É, a gente tem, por exemplo, a princípio a gente não sabe a quantidade de plataformas que a gente tem, mas depois a gente descobre que são 333 plataformas, vezes 2, 666. Todo mundo sabe, tipo, todo o contexto que tem por trás, o número 666. E aí já vem a nossa relação de, tipo, quem tá em cima tá no lucro, quem tá embaixo tá, tipo, no pior. Então, tipo, quem tá no meio ali seria um purgatório. Justamente toda essa analogia que os filmes gostam de fazer entre bem e mal, cima e baixo, céu e inferno. Eu vi muito isso no Poço, muito, muito mesmo, desde o primeiro instante. Na primeira fala do filme, que inclusive existem três tipos de pessoas, os que estão em cima, os que estão embaixo e os que caem. Nessa hora eu já comecei a perceber esse sentido mesmo, que a gente, essa analogia que a gente vê nos filmes, de que tudo que é o bem tem o mal, tudo que está em cima tem o de baixo também. E essa questão da numerologia me deixou bem, bem certa disso, quando a gente descobriu quantos andares de fato eram. E outra coisa que me chamou muita atenção, o único objeto que o Goreng leva para lá, podendo levar qualquer objeto que ele quisesse, ele leva um livro. E que livro que é? Don Quixote. E é justamente a relação que ele e o velhinho que está com ele na cela transmitiram para mim da história do Don Quixote. Don Quixote, um anti-herói que quer salvar todo mundo, está super preocupado com a Dulcineia. E a gente tem o Sancho Panza, que é um malandrão, que quer ganhar vantagem em cima de todo mundo. Eu senti muito essa relação entre o Goreng e o senhor que está com ele. Então foi tipo um easter egg aí muito bem pensado da parte do autor, de jogar justamente Don Quixote entre tantos livros ali no meio. E, assim, são pontos que eu acho que são importantes para o filme, mas que, por outro lado, te deixam muito incerto. O final foi uma das coisas que mais me incomodou, principalmente por saber se a menina existia, a menina não existia, a Panacota era mensagem ou era a menina que era mensagem? O fio de cabelo, que sabe, tudo isso que aconteceu. Então foram dúvidas que eu fiquei tendo aí ao final do filme, que chegou no quando terminei, elas não estavam solucionadas. Isso me incomodou de certa forma, mas por outro lado eu comecei a pensar que poderia ter sido proposital do diretor mesmo, de quem escreveu o filme, pra gente ficar com essa questão, com essa dúvida mesmo.
Ótimo, então Rita, galera, eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês, que eu fiquei pensando nisso ao decorrer do filme, quem quiser responder fica à vontade. Ele mostra no início que o capitalismo, ele é falho, né? Então ele faz severas críticas e a gente percebe que por esse sistema político a gente não vai conseguir, entre aspas, levar comida para todo mundo. É, em outro conceito, a gente analisando, no que a gente pensa? A gente pensa no comunismo em si, né? No socialismo e tal. É, porém, quando eles têm essa ideia de levar comida para todo mundo, eles, para conseguir fazer isso, eles começam a matar um monte de gente, né? Para eles conseguir de alguma forma levar comida para todo mundo. Então, qual que é a ideia que a gente tem do socialismo? É aquela que, de toda maneira, ele também vai ser falho, porque é impossível a gente ter um socialismo sem um sistema totalitário. O que vocês acham sobre isso? Porque a gente tem esses dois sistemas mais evidentes, e que se a gente não pode confiar em um, que é o capitalismo, onde a gente ocorre essa disparidade de classe social. E se a gente não pode também acreditar no capitalismo, porque ele simplesmente mata pessoas também, em no que a gente vai acreditar?
Esse ponto é interessante, amigão. Que no começo de tudo, eles decidem que eles vão levar comida para todo mundo, né? Que seria a mensagem para quem comanda o Poço, né? Mas é interessante que quando eles chegam no Senhor da Cadeira de Roda, eles falam que eles precisam de uma mensagem concreta, né? Então é escolhido que eles têm que proteger o prato mais bonito que eles preparam, que seria a panacota. Mas esse é um momento que, tipo assim, a ideia de levar comida pra todo mundo foi, tipo, um plano super falho, né? Porque até o level 50, eles tinham que proteger a comida e não deixar ninguém comer pra que chegasse pra todo mundo. Só que aí, em vez deles conscientizarem as pessoas, eles estavam usando a violência, né? Que eles chegam a matar as pessoas, ameaçar com armas. Então eu acho, assim, que a ideia principal do Goreng de tentar mudar o posto de alguma forma foi super falha. E eu acho que mesmo que a mensagem da menina, se a menina realmente existir, chegasse para as pessoas lá de cima, acho que não faria sentido. Porque mesmo que você transmita a mensagem para quem comanda, as pessoas que estão dentro do posto vão continuar de como eles sempre faziam, sabe? Tipo, quem tá em cima come, quem tá embaixo passa fome.
O que vocês acham, meninas?
Olha, eu acho que, assim, eu vi muitos pontos falhos nessa parte da mensagem, porque depois que a gente analisa todo o sistema que funcionava, como funcionava o posto e tal, me vieram vários questionamentos. O primeiro era, beleza, eles decidiram que até o nível 51, eu acho, porque eles acreditavam que era, acho que 200 andares, até o nível 50. Isso, 250. Até o nível 51 as pessoas ficariam sem comer e aí daria para todo mundo se alimentar e fazer essa forma de jejum intermitente forçado. Já achei muito estranho aí. Por quê? Antes deles entrarem no poço, é feito meio que uma entrevista com eles. A gente consegue ver isso quando tem aqueles flashbacks do Goren sendo entrevistado para entrar. E assim, uma das perguntas que a moça faz é: qual a sua comida preferida? E aí ele fala que não sabe. Ela fala: se você pudesse comer sua comida preferida por todos os dias na sua vida, qual seria? Aí ele fala que seria o escargot. Então, assim, o que, que eu entendi? Que tinha a comida preferida de todo mundo ali. Tipo, seria comida pra pessoa comer até o resto da vida dela. Então, comida pra todo mundo tinha. Ponto. Então, não tem a necessidade deles fazerem essa divisão de... Ah, e até o andar 51 não come, depois come. Só que aí, o que, que é complicado? Convencer as pessoas a comerem só aquilo que lhes pertence. Isso é foda, assim, pra eles. Tanto que o Goreng já começa a usar a violência e falha a partir desse momento. Porque ele tenta não convencer as pessoas, ele força as pessoas de que não, você não vai comer, senão eu vou te descer o cacete. E isso não é da hora. E outra coisa que eu fiquei, assim, com uma pulga atrás da orelha, foi que quando eles decidiram que a panacota ia ser a mensagem, eles reservaram essa panacota até o último andar, quando eles descobrem que tem a menina, que eles de fato acham que a menina existe, né, que até então todo mundo falava que não e tal. Eles chegam e veem a menina tá morrendo de fome e eles dão a panacota pra ela. Só que uma coisa que me fez pensar, será que essa menina existe mesmo? Foi porque quando a gente tem aquela cena que a panacota volta, tem um cabelo na panacota. E, tipo, foi um negócio que eles lançaram ali meio no ar. Então eu comecei a pensar, às vezes essa menina não existe, a panacota era de fato a mensagem e veio um cabelo nela, porque ela foi o alimento que mais teve contato ali com todo mundo. E que, na verdade, o Goren e o colega dele, que estavam, morreram naqueles duelos e tal. Então, eu já comecei a pensar nisso no final. Que a menina não existia, que era tudo uma viagem. E também depois eu, tipo, falei, pô, como que essa menina existia? Como que a mãe dela ia até o andar 333 pra alimentar ela? Alimentava, depois voltava subindo. Então, por que a mãe dela não era mensagem há muito tempo atrás, sabe? Tipo, vieram várias coisas que me deixaram muito confusa sobre isso. E que eu pensei, tipo, não adianta a gente tentar implantar o socialismo, ou o capitalismo, ou religião em cima disso, sendo que nenhuma desses métodos funciona dentro do poço. Até porque tudo ali já tinha sido testado antes. A gente tinha a moça que tinha um salsichinha lá, que tentou racionar a comida da forma certa, e não funcionou, tipo. Daí tinha o cara que era super fiel a Deus, a mulher foi lá e cagou na cara dele. Então, tipo, foram várias teses, várias hipóteses e teorias que já tinham sido testadas e que, na verdade, nada tinha funcionado. Isso que me deixou muito incomodada, assim, com o filme, porque, tipo, a gente não... respondendo a pergunta do Fael, né, em que a gente deve acreditar, quando a gente vê o poço, quando a gente vive numa situação hipotética igual ao poço, a gente não deve acreditar em nada, a gente deve acreditar na sobrevivência, na nossa. Assim, a gente tem que tomar conta da nossa sobrevivência, e é isso. Por isso que eu acho que o senhor gordão lá que tá com o Goren desde o começo do filme é o mais sábio de todos. Ou você mata, ou você é morto. isso, infelizmente, ali dentro do poço era realidade. Não teorias hipotéticas e histórias de capitalismo e comunismo iriam salvar alguém ali. É isso.
O que você acha, Liv?
Vocês leram A Revolução dos Bichos, do George Orwell? É a mesma coisa. Porque, assim, a história, né, conta dos bichos numa fazenda, que eles acharam que o sistema dos fazendeiros era um pouco opressor a eles. Então, eles começam a implantar uma revolução ali em que os bichos seriam tomadores e donos da fazenda. Eles acabaram saindo de uma opressão e entraram em outra opressão. E é mais ou menos o que aconteceu ali na história do poço. Né? Tem gente que entrou lá porque quis, tem gente que entrou lá forçado. Ou alguma pena que a pessoa deveria pagar ali. Tinha gente que acreditava que aquele sistema funcionava plenamente, que era o caso daquela senhora com o cachorro. E quando ela experimentou da própria carne, ela viu que realmente o negócio não funciona. O velho lá explicou muito bem pro Goreng o que era o sistema lá e como era o esquema. Ele ficou cético durante muito tempo, até sentir na carne que realmente aquilo era daquela forma. Então, por mais que ele fosse uma pessoa assim, reta e firme nos princípios dele, em algum momento ele se perdeu ali. Ele se entregou ao sistema e utilizou o sistema da mesma forma como foi apresentado a ele. No começo ele ficou bem resistente, que ele não ia comer, até com certo nojo, né? Um certo asco daquele tanto de comida, da forma até como o velho lá estava comendo. Depois ele se rendeu àquilo e até viveu durante um certo tempo bem, né? E à medida que os andares foram se alternando, ele foi entrando naquela vibe também. Assim como aquela senhora do cachorro, e ela entendeu que não era certo, que lá não era correto. E aí quando ele tem a ideia, fala, não, vamos fazer uma revolução aqui, descer todos os andares e subir, né, para explicar para todo mundo como essa mensagem funciona, porque ele gritando pro andar de cima não funcionava. Quem estava embaixo não dava a menor moral também para ele. E aí quando eles encontram o mentor daquele senhor que vai junto com ele, né, da cadeira de rodas, olha, gente, a mensagem não é assim, não é impondo que você vai conseguir fazer com que ela chegue ao destinatário. E aí, provando da própria carne, eles viram que não é assim. Se não é um sistema de opressão para que aquela mensagem seja infiltrada naquele sistema, ele não vai entrar. As pessoas, por livre e espontânea vontade, elas não vão entender, a menos que ela sinta na pele. Qual foi a forma deles tentarem induzir aquela mensagem aqui? A violência. Era o caminho correto? Não. Era o que devia ser feito? Não. Mas foi a única coisa que apareceu, foi a única ferramenta que realmente funcionou naquilo. Então, o que a Rita falou é completamente correto. Não importa qual sistema vigente me coloque ali. Todos têm suas falhas, todos têm uma forma de opressão. Alguém sempre vai sair perdendo. E aí, no caso, quando chega a panacota lá no último nível, né, para o cozinheiro, ele não entendeu nada. Nem que tinha menina no último nível, nem que tinha um cara que estava descendo para ensinar todo mundo que era um prato de comida para cada. Ele não entendeu que as pessoas estavam se revoltando, não entendeu que tinha gente passando fome, não entendeu que tinha gente passando nada. Ele simplesmente falou assim, meu serviço está mal feito, porque tinha um cabelo aqui, de quem foi a culpa? E até a questão mesmo da espiritualidade, quando eles colocam tipo, o cara como o Messias, né, os níveis do poço, a mãe querendo salvar a filha, a gente sabe que esses elementos são comuns a praticamente todas as religiões. Né? Não é algo próprio do cristianismo ou de alguma religião específica, são arquétipos utilizados ali para explicar alguma lenda, alguma história, para uma lição de moral para uma pessoa ou um grupo delas entender aquilo que está acontecendo. Eu acho que foi isso aí.
E você acha que a mensagem que eles decidiram tomar, né, que seria levar a panacota até de volta ao primeiro andar, surtiria efeito?
Não. Porque o cara pegou a panacota e viu que ela não foi comida, não porque era uma mensagem de resistência. Olha, ela passou por todos os andares e subiu. Não, ninguém comeu porque tinha um cabelo aqui.
Exatamente.
Ele não entendeu nada. E aí, por isso que eu pelo menos, eu bato nessa tecla dessa minha teoria. Que não adianta o sistema vigente. Quem tá realmente nos andares lá em cima, os intocáveis, não vão entender porcaria nenhuma. Para eles, é apenas aquele mundo ali. Eles não conseguem enxergar mais do que aquilo. Não é a panacota que desceu como mensagem, ou que a menina ia comer ou não comeu, e a mãe ia resgatar. Não, olha, ninguém comeu minha panacota. Não é porque as pessoas estavam passando fome, ou as pessoas precisavam daquilo, né? Ou porque era muito gostoso. Ó, ninguém comeu porque tinha um cabelo. De quem foi o erro? E aí, até nesse momento, ele continua oprimindo outras pessoas sobre aquilo.
Galera, eu tenho um questionamento pra fazer, que é referente ao próprio protagonista, né? Que ele pega essa pauta de revolução, né, por tudo que está acontecendo, e mesmo ele tendo que matar uma galera, tipo, ele age, né, sob ela, mesmo tendo que matar um pessoal que está na mesma condição que ele, para chegar no final do filme, para ele mandar uma mensagem para quem realmente é o causador disso tudo, né? E aí, a partir daí que ele decide realmente mandar uma mensagem pacífica, né? E que praticamente não vai mudar em nada o sistema que ele está inserido. Vocês acham que ele fez isso apenas para alimentar o ego dele, achando que ele iniciou algum tipo de revolução?
Boa pergunta. Eu acho como cada elemento ali no filme é muito simbólico, e o elemento que ele trouxe para a cadeia, né, para a prisão durante tempo, foi um livro. O livro do Don Quixote. O Don Quixote era um visionário, né? Muitos o consideravam louco, porque ele lutava contra moinhos de vento e tudo mais. Então eu acho que ali é uma mistura mais assim de um cara que entrou realmente para quero parar de fumar. Entrou com um objetivo concreto, mas ele se deixou levar por essas circunstâncias e acabou tentando fazer algo realmente messiânico. Algo inspirado talvez no Don Quixote do livro, falou, vou lutar contra moinhos de vento, que seja uma plataforma em demais níveis, eu vou tentar fazer alguma coisa, para que não seja realmente em vão a minha passagem por aqui. Eu acredito que foi isso.
O que vocês acham?
Ah, eu tô pensando ainda, cara.
Foi uma pergunta bem...
Tipo, essa foi mais pesada.
Essa foi, parabéns, Rafa.
Parte até da influência da pessoa que entrevistou ele antes dele entrar no posto, pra ele poder entrar, né? Que ela falava, né, que ela escolheu ele porque ela achava que ele era diferente das demais pessoas, porque ele escolheu entrar, escolheu levar o livro. E acho que num momento, assim, de desespero, que ele viu que não tinha mais o que fazer, ele tentou como a última cartada dele, assim, vamos dizer, né, que era tentar mudar, mas foi pelos métodos errados, né, até porque ele não tinha um plano concreto em si. Ele foi pelo impulso de tentar agir. A hora que ele viu que o companheiro de cela dele tinha vontade de sair pra fora e que o povo de cima tava cagando pra ele, literalmente.
Rita, o que, que você acha dessa pergunta aí que eu fiz? Você acha que ele utilizou de tudo isso apenas pra se achar um puta de um revolucionário?
Olha, Rafa, eu nunca tinha pensado por esse lado. Agora que você me falou, faz sentido, levando em conta tudo que ele passou e tudo que ele fez antes de entrar no poço, né? Era um cara que levou Don Quixote, que é um livro que propositalmente já conta uma história que dá pra intercalar ali. A gente tem também o ego dele de pai, eu entrei pra parar de fumar. Então, eu nunca tinha pensado por esse lado, mas é interessante a gente pensar porque faz sim sentido. E com certeza deve ter passado pela cabeça dele, nos dias que ele ficou trancado lá, que alguma pessoa já provavelmente fez isso antes, já tentou revolucionar o posto antes. E foi sem sucesso. Então, assim, pode ser que tenha sido pro ego dele, ou então para tentar deixar um legado para os que estavam ali naquele momento saberem que o maluco do andar tal tentou fazer diferente, mandar uma mensagem e tal, apesar da maioria dele já estar conformado. Então, é um lado a se pensar, que eu nunca tinha pensado por esse lado.
Amigão, nesse meio onde a gente tem todas essas críticas aos sistemas, nós temos uma religião que está inserida no filme. Queria que você comentasse como ela foi colocada no filme e se você ficou satisfeito com ela.
Eles tocam bem por cima na questão, né? Porque ele é taxado como se fosse o Messias, né? Que ele fosse trazer a solidariedade espontânea, né? Que a mulher fala pra dentro do poço, né? Ela acreditava nisso e acreditava que ele talvez pudesse ser o transmissor dessa mensagem, né? E é interessante também que tem, a partir dos números como a Rita tinha comentado, né, tipo, existem 666 pessoas dentro do poço. Eu não sei, porque na minha concepção o André 333 nem existe, que eu acho que, na minha visão, o Goreng morre no momento que ele tá pra ajudar a moça que vai descendo nos andares e que ele tá sendo sufocado. E eu acho que dali pra ali, daquele momento pra frente, é como se fosse uma visão, assim, de quase morte dele, assim. Mas é isso, acho que a ideia de que o Messias chegaria no poço pra mudar a vida de todo mundo que tá lá é presente. É bem explicado pela mulher, né, que trabalhava na admissão do poço. Mas é isso, é superficial também. Eu não acho que é muito, muito aprofundada a visão disso. Mas tá lá. Talvez o Goreng fosse o salvador do poço.
O que você acha, Lívia? Você não acha que, dependendo das pessoas que estejam assistindo o filme, que eles realmente podem associar essa imagem do personagem principal a alguma divindade mesmo? Você não acha que isso pode causar... Como nenhuma forma está acontecendo certa, e de nenhuma forma tudo que eles estão fazendo, a gente tem que esperar que alguém volte, ou que alguma coisa religiosa aconteça, alguma divindade aconteça, para que possa ter alguma forma de igualitar as coisas. O que você acha sobre isso?
Olha, acho que isso até é muito da nossa concepção humana, esperar que alguém faça alguma coisa pela gente e que alguém nos salve de alguma circunstância. Seja uma figura de um mito, seja a figura de um messias, alguém que deu a vida pela humanidade e precisa voltar para isso ser corrigido, sendo que o grande problema reside na gente mesmo, no próprio ser humano. Em alguns momentos, né, como a gente falou, como eu até falei no começo, esse filme ele reúne uma quantidade muito grande de clichês, né? A questão de como ele trabalha esse lado da espiritualidade ou da religiosidade, o que for, também está envolvido no clichê. Mas a própria religiosidade em si, no ser humano, ela é um composto de clichê, né? Não há uma religião pura. As mesmas figuras que você encontra no cristianismo, você encontra em várias outras religiões, né? A gente tem nossos feriados, que são só... foram feriados, festas pagãs que foram agregadas a gente, né? A figura do Messias, a figura da Maria, a mãe, né? Que vai atrás do filho, né? Da Virgem, né? Do Salvador e tudo mais, são figuras que se repetem praticamente todas as religiões, desde que o mundo é mundo. São essas figuras, né? Que são utilizadas para contar essa história. Ao mesmo tempo que às vezes eu penso que às vezes no roteiro não, às vezes ele não colocou essa parte de religião. Apenas a gente tem essa percepção e consegue assimilar esses elementos e fazer esses paralelos. Mas o que eu penso é realmente isso, a questão do Salvador, dele se dispor a descer o poço e agir com violência para tentar mandar uma mensagem para que todo mundo entendesse, reflete realmente isso do ser humano. A gente quer que alguém pegue e arrume uma solução que conserte tudo, um super-herói, um super-homem, né, um mito, um Jesus, alguém que faça alguma coisa pela gente, sendo que somos nós mesmos que deveríamos agir por conta própria. Até a questão do livre-arbítrio, né? A gente que toma as nossas decisões. Então, a partir do momento que a gente toma a decisão, a gente aceita ou não a gente tem que aceitar aquelas consequências, né?
Exatamente. Pessoal, antes da gente ir para a cena final, né, para o final do filme em si, eu queria saber se vocês têm algum adendo que vocês queiram acrescentar de todo o filme também. Alguém de vocês querem acrescentar alguma coisa?
Eu só acho que é interessante que a moça que trabalhava, né, pro poço, ela fala que existiam 200 andares, né? Então, tipo, dá a impressão que a galera que cuida do poço acredita que existam 200 pessoas, né? Mas mostra que existem 333 plataformas. Aí, tipo, nesse momento eu fico confuso, porque às vezes eu tenho a visão de que do 200 pra baixo, assim, tipo, é como se fosse um contexto econômico, sabe? São pessoas abaixo da linha da pobreza. São as pessoas que a gente, sim, nem tem conhecimento, sabe? Tipo, acho que é um pouco disso. Mas eu também não acho que chegue a ter tantos andares assim. Mas é aquilo, né? O filme é muito aberto. Você não tem nada concreto de fato mesmo, tirando o Goreng. E é isso.
Na verdade, eu acho que nem o Goreng é tão concreto assim. Porque na minha cabeça, num certo andar ali, ele morreu naquelas lutas lá com o povo. Pra mim, ele morreu e os andares pra baixo não existem. Inclusive, nem a menina existe. Então, eu acho que o que mais me incomodou, o grande incômodo que eu tive com o poço foi isso. Foi o fato de a gente não ter nada concreto. Nem quem trabalhava ali dentro do poço sabia o que acontecia ali mesmo. Sabia tudo que tinha, quantos andares, quantas pessoas. Às vezes a gente poderia ter 333 andares mesmo, mas em 100 andares as pessoas já estavam todas mortas, porque elas se matavam ou para se alimentar ou para diminuir a concorrência mesmo. Ou, de fato, poderiam existir, o Goreng tá vivo, e ser essa representação de classes sociais mesmo, sabe? Então, é muito aberto, são coisas que me deixaram incomodadas. Mas, pra mim, Rita, o Goreng morreu, e nem a menina existe, e a panacota com cabelo, que foi a mensagem.
Eu também concordo, eu falei que ele morreu no momento que ele vai ajudar Himaru, alguma coisa assim.
Isso mesmo.
Eu também penso que nesse momento ele morreu, e o que a gente acompanha é como se fosse tipo as visões dele, assim, antes dele morrer, porque ele tá sendo sufocado.
Isso. Então eu acho que, tipo, todo aquele final que ele vive no poço, que seria a pior parte pra ele, é como se a gente fosse paradigma do purgatório. Então, quando você morre, você não sabe se vai pro céu ou pro inferno, você fica vivendo um purgatório que, tipo, é um inferno. É uma bosta. Então eu penso nisso, que daquele andar pra baixo, até o último, é uma visão dele, do que aconteceria caso ele continuasse vivo, ou do que ele espera que tinha acontecido ali no poço.
Perfeito, então. Quer acrescentar alguma coisa, Lia? Fica à vontade.
Não, só reiterando assim, o que eu acho que mais caracteriza que realmente o Goreng morreu, que a menina não existia, e quando chega lá no último andar, né, no 33º, nem sei pronunciar 333, em ordem, enfim, sou de humanas. Mas quando no primeiro dia o Goreng, ele fica com nojo, não quer comer, ele pega uma maçã e coloca no bolso, na mesma hora a câmera fica super quente. Ou ao contrário, ou ela esfria demais. Por quê? Porque você não pode ficar com nada daquilo que está sendo servido. Então, quando eles chegam no último nível e eles pegam a panacota, entrega para a menina, e deveria ter a panacota ter sido comida, mas ela não foi. Então, automaticamente, ou deveria ter esquentado muito, ou não. E, na verdade, fica igual, fica normal. Então, quando ele chega lá no final, já morto, não tem menina, não tem nada. Foi só realmente o que o Max falou, aquela visão dele, talvez, olha, cheguei no final e cumpri a minha missão, mas já não tinha mais missão, já tinha acabado lá em cima. Porque senão o andar teria aquela oscilação muito grande de temperatura, então pra mim tava todo mundo morto naquela hora. Então só deu ser realmente a panacota intacta, por N motivos, de repente o corpo dele tava em cima, alguma coisa assim, e aí a panacota subiu. E outro detalhe, todo mundo, a gente tava assim, porque aí chega lá no chefe de cozinha, né, e ele vê o cabelo. Então a mensagem chegou no superior e não entendeu. Não, na verdade a mensagem não chegou no superior, porque ele é o chefe de cozinha. A cozinha numa hierarquia, num lugar como esse, é um dos últimos degraus. Então quer dizer que ali no chefe de cozinha tinha alguém do almoxarifado, alguém do compras, alguém da diretoria. Então realmente para pessoa proprietária, diretora, presidente do presídio lá, a mensagem não chegou, tipo, menos ainda. Parou lá no cozinheiro, que ainda, nessa questão de hierarquia, podia ser uma das mais baixas, além do nível mais baixo que ainda eram os prisioneiros.
Ótimo, então. A gente vai agora caminhar para o final do filme. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, que eu, particularmente, eu fiquei um pouco bolado, assim, com o que aconteceu. Um pouco... assim, meio me perguntando o que tinha acontecido, que eles botaram a cena da panacota praticamente no meio do filme, né? E os chefes, lá, a hora que eles se reúnem naquela convenção pra ver o que tinha acontecido, eles acharam que ninguém tinha comido porque tinha um fio de cabelo nela, né? Tanto que, no meio do filme, aparece essa cena, aleatoriamente, e ninguém entende nada. E o que vocês acham sobre isso? Depois tem tudo aquilo que acontece com a própria panacota, que tem esse negócio do cabelo, da mensagem. Queria que vocês discutissem um pouco mais sobre isso.
Bem que a gente comentou isso algumas vezes, mas não nesse sentido assim, por que que essa cena tava mais no meio? Porque tava sempre uma sequência assim, uma cena da cozinha, outra das celas, outra da cozinha. Essa foi jogada bem aleatória. E aí talvez a questão do final ter ficado aberto foi justamente, assim, não, mas espera aí, o final foi lá atrás, houve uma diferença na linha do tempo, na cronologia, será que seria isso?
Sim, eu acho que foi proposital mesmo, tipo, lógico, foi proposital, mas tipo assim, eu acho que foi proposital para que a gente pensasse nesse final aberto, para que ficassem interpretações, para que a gente pudesse colocar do jeito que a gente bem entender. Tem gente que acredita que a panacota... ninguém comeu porque tinha um cabelo, tem gente que acredita que nem panacota tinha. Então acho que foi essa jogada aí de colocar a cena no meio pra gente interpretar do jeito que a gente vê o filme mesmo. Se é essa visão política, religiosa ou social. Então eu acho que foi colocado ali pra gente poder pensar.
Mas foi um elemento a mais, né, durante o filme, assim, que pode habilitar uma visão que você tem do filme.
Isso mesmo. Justamente por o filme ser uma visão cronológica, não inteiro, porque tem sempre uns flashbacks, mas não é um filme que, tipo, a primeira cena e a última são invertidas e tal. Então, ela quebra essa visão que a gente tem do filme contínuo, essa cena chega e quebra, a gente fica sem entender, igual o Fábio falou, a gente não entende nada, deixa passar. E aí depois, porque assim, no meu exemplo, quando eu assisti o filme, passou a cena da panacota, eu não entendi nada, achei que era mais um dos destaques ali que tinha dentre vários da cozinha. E aí quando acabou o filme, que foi fazer sentido pra mim, tipo, ah, então, tipo, de fato a panacota chegou, mas aí você pensa, e a menina? Então são várias coisas que me deixaram pensar, eu acho que foi pra gente ficar refletindo mesmo, deixar o final aberto.
Até porque não faz sentido, né? Se você parar pra pensar, tipo, a galera comia comida que, pô, os caras cuspiam em cima.
É, mijava, cagava.
Mijava em cima. Então, tipo assim, um fio de cabelo não é algo
que
pediria alguém de comer a panacota.
Exatamente, um fio de cabelo ali no meio daquela desgraçada toda, onde o povo caga na cara um do outro, literalmente, tá no lucro, sabe? Eu comeria tranquilamente uma panacota com um fio de cabelo se eu tivesse naquelas condições. Tranquilamente.
Mas aí talvez a interpretação do cozinheiro foi justamente o contrário. Tipo, se assim, o pessoal cagava, mijava, quebrava prato, né, cuspia em cima da comida, mas ele entendeu que o erro saiu da cozinha e não de baixo para cima.
Entendi. Boa. Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
E, Lívia, você que gostou mais do filme, o que, que você achou do final, por ele ter sido aberto isso... te atrapalhou de alguma forma ou você ficou mais satisfeita ainda?
Não, muito pelo contrário, fiquei mais satisfeita. Se fosse um filme com o final fechado, ele seria totalmente, tipo, assistir agora, acabou. Mas a gente tá fazendo até um podcast sobre ele. Gerou uma discussão muito grande. As pessoas se questionaram ou questão do roteiro, ou questão do filme. Como eu te falei, houve uma discussão trazendo essa realidade, para nossa realidade, nessa questão de quarentena, nessa questão de sistema vigente, que a gente sabe que tem gente perdendo emprego, tem gente passando fome, tem gente acumulando 50 vidros de álcool gel dentro de casa, enquanto tem gente que não tem água dentro de casa para lavar a mão. Então, se o filme tivesse um final fechado, talvez não causaria esse burburinho, esse barulho, e não deixasse a gente refletir realmente sobre o filme. Por isso que eu falo que até houve várias coisas sendo apresentadas ali, mas não houve aprofundamento em nenhuma. Isso foi ótimo. Se tivesse aprofundado em uma só, a gente não teria esse tipo de discussão, esse tipo de amplitude, ampliar a nossa mente para aquilo que está acontecendo, não só no filme, mas como para agora. Por isso que eu achei interessante. É clichê? Bastante, mas com um clichê com um time perfeito para o que a gente está vivendo hoje. Pode ser que esse filme, por exemplo, ano passado, nessa mesma época, não fizesse sentido nenhum. Mas nessa época de hoje, ele fez algum significado diferente para quem pôde assistir, gostando ou não.
Rita, o que, que você acha sobre o final? Você que foi uma das que não gostaram do filme. Gostaria que você fizesse essa reflexão sobre o que você achou e pensou também, porque você tirou alguma conclusão do seu final, né?
Sim, como eu já disse, eu acho que o final na minha cabeça não foi bem do jeito que foi mostrado, mas, por outro lado, eu penso que se o final fosse um final fechado, o filme todo teria que mudar. O filme inteiro teria que dar as respostas que a gente espera, senão ia ser um filme ruim para todo mundo. E é o que a Lívia falou. Apesar do final ser aberto, gera discussão, faz com que as pessoas falem sobre o filme, principalmente nesse período de quarentena, onde a gente tem gente no supermercado brigando até por papel higiênico. Então, assim, foi uma junção do período que a gente está vivendo, com a forma com que o filme foi feito e com o final com diversas possibilidades para a gente. Mesmo a parte do Messias e da numerologia em si, que já tem, ambas coisas têm um significado concreto, a junção de tudo isso sem uma explicação gera esse murmurinho em todo mundo. Então todo mundo comenta do filme. Eu acho que se o diretor tivesse colocado um final com um filme com final fechado, diversas questões teriam que ser respondidas durante o desenvolvimento do filme. E não foi o que aconteceu. Então eu acho que assim, apesar de eu não ter gostado do final e do filme em si, foi o final ideal para o desenrolar da história que ele deu. A história, desde o começo, já tinha várias pontas soltas. Então, não daria para ele solucionar todos os problemas do filme em um final de 10 minutos. Então, acho que foi uma boa escolha ele deixar o final aberto a interpretações, para as pessoas poderem ver, poderem decidir e discutir mesmo o que seria mais ideal ali, do que dar um final do jeito que ele quiser e agradar só meia dúzia de pessoas. Eu acho que foi muito genial essa sacada que ele teve, principalmente a data de lançamento, né? Que foi no auge da pandemia e da quarentena. Por isso que, assim, total respeito, mas não gostei.
Amigão, na sua concepção aí, o que você acha? A menina realmente não existiu, né? E o que você achou do final?
Eu acho, eu já tinha comentado, né? Eu acho que ele morreu naquele momento ali. E dali pra frente é tipo... É uma visão que ele teve antes de morrer. Então acho que faz muito sentido ser em aberto. Porque ele chegou no fundo do poço ali e ele meio que se ausentou assim na cabeça dele, né? Porque ele não precisava voltar. A mensagem não precisava de um mensageiro. Então ele fica no fundo e a menina sobe. Aí a gente não sabe o que acontece, porque ele não saberia o que aconteceria, porque a gente tá vendo algo na cabeça dele. Então, tipo, não sei se fez sentido, mas pra mim foi algo que eu entendi, assim, desde o primeiro momento que eu assisti o filme. Naquele momento eu falei, poxa, acho que ele morreu aqui, né? Então, pra mim, meio que complementou, tipo, a visão que eu tava tendo do filme, sabe? E eu gostei bastante, porque igual como eu tinha comentado no começo, o final do cubo também é um momento, assim, que você vê um personagem saindo do cubo pra uma luz branca, assim. Você não tem notícia de nada, não sabe de nada, e o filme acaba ali. E fica a seu cargo você escolher, tipo, qual final que eu quero interpretar, assim, pra mim, qual que é o mais aceitável, sabe? Eu acho que tá valendo. Eu acho que ele perde muito ritmo no finalzinho, assim, mas eu gostei no geral.
Perfeito, então, vamos para nossas notas, pra gente ir encerrando aqui mais um episódio do podcast dos Amigões. Começando aí pela Rita. Rita, sua nota e suas... Amigão?
É, acho que a gente devia escolher o que a gente levaria pro poço.
Legal.
Legal.
Na hora que vocês já derem as notas aí, cada um já fala o que levava pro poço aí. Rita, sua vez, sua nota, o que você levaria pro poço também?
Vamos lá. A minha nota vai ser 7/10, por todos os aspectos que eu já comentei. Apesar de eu não ter gostado, foi um filme muito bem construído, atuação impecável. Sinceramente, cinema espanhol segue fazendo tudo, levando a Europa inteira nas costas. E perfeito. Só que eu achei que esses diversos pontos soltos na história me incomodaram muito. Porque foram pontos que, apesar de terem final aberto, não foram bem desenvolvidos durante a história. E eu gostei do filme pelo fato, assim, eu gostei do fato que o filme não é um filme muito grande, então você não fica com aquelas diversas dúvidas por muito tempo, que me gera agonia. Acho que minha ansiedade, ela atinge um nível aí meio complicado. Mas quando eu fui terminando o filme, eu fiquei tipo, nossa, é isso? É isso que é o post que tá todo mundo falando? Mas enfim, 7/10. E o que eu levaria? Deixa eu pensar. Olha, eu acho que eu levaria um saco de 5 quilos de arroz e deixaria ele cozinhando na água lá do banheiro, mesmo que levasse muitas horas, porque mesmo não tendo todos os nutrientes, ia encher meu buchinho por um tempo.
Boa, boa. Lívia, sua nota, o que você levaria, suas considerações finais?
Ó, minha nota é 9/10. Eu acho que um pouco a minha influência da questão do filme, que eu assisti bem logo que lançou, então acho que a Rita assistiu bem depois de mim, então pegou assim... Se eu vejo que um filme tem muito hype, eu já ponho o pé atrás, então isso com certeza muda a minha percepção sobre aquilo. Mas eu achei ótimo também o filme ter tipo 1h30, na hora que eu acabei de assistir, tipo, gente, mas geralmente filme agora, o padrão é assim, são 2 horas de filme, né? E você vê um filme mais curto, aquilo parece que tá errado. Mas realmente não tinha por que também estender o filme tanto tempo, justamente por conta dessas pontas soltas que ele foi deixando, né, pra causar essa reflexão. Eu acho que eu levaria um livro também, viu? Qual, eu não sei, talvez um Game of Thrones, que tá difícil de terminar de ler.
E é grande.
E é grande, entendeu? Pelo tempo ocioso. Mas, no geral, eu gostei bastante do filme. Foi um filme que me deu uma chacoalhada, assim, boa, né? Talvez pelo time dele, como eu falei, né? Justamente por estar esse momento, né? Por tudo que a gente tá passando. Cinema espanhol tá fazendo tudo mesmo, realmente. Parabéns, Espanha. Né? A gente espera que eles se recuperem logo também. E é isso. 9/10.
Ótimo, amigão, sua nota, o que você levaria? Espero que seja eu, porque eu sou seu amigão, né? E suas considerações finais do filme aí.
Bom, eu dou a nota 8/10. Eu, assim como a Lívia, eu também vi bem no comecinho, até tinha comentado com você, né, amigão?
Sim, sim.
Apareceu pra mim lá o poço, eu li a sinopse e vi o filme. É interessante notar que o filme foi lançado em 6 de setembro de 2019 no circuito internacional e a Netflix comprou e guardou para lançar nesse momento, né? Deram muita sorte, ou então conspiração aí, né? Que a Netflix passou o valor da Disney ultimamente.
Ou a Netflix inventou o coronavírus no laboratório só esse momento para poder ganhar.
Ajuda da divulgação da Globo. Todos unidos para matar os estadunidenses.
Com certeza.
Mas eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele é muito rápido mesmo, uma hora e meia. Você tem os três atos, cada um de meia hora, quase cronometrados. E é isso, eu acho que... Nossa, eu não sei o que eu levaria. Eu talvez levaria meu cachorro. Porque assim, eu ia me sentir...
Companheiro, né, amigão?
Eu ia me sentir muito sozinho no poço, cara. Eu não ia aguentar, eu seria uma das pessoas que pulariam no poço.
É verdade. Ou seria assassinado por aquela mulher. Às vezes teria uma moça procurando a criança, e a gente seria assassinado por ela.
Mas se eu pudesse escolher o companheiro de cela, com certeza seria você, amigão.
Olha aí pra você.
Eu não, eu escolhi alguém mais gordinho pra quando eu tiver fome matar a pessoa tranquilamente.
Sorrateira.
Bom, eu vou dar uma nota 6 de 10. Eu fiquei um pouco incomodado com algumas questões, principalmente eles jogarem tantas questões políticas e não chegar a algum propósito certo, né? Eu não sei se eu gostei muito desse final ser aberto, porque eu achei uma proposta muito interessante no começo, então eu achei um pouco difícil eu gostar desse filme sem um propósito final. Eu acho que ele vai muito bem, né? Igual eu disse, até os dois caras aí começar a descer, e no final acabou que não passou nenhuma mensagem, e eu fiquei esperando por essa mensagem, algo que acontecesse, e nada veio acontecer. Então eu fiquei um pouco chateado com isso, principalmente com a questão da garota não existir também, e foi algo em vão. No mais, eu gostei bastante da atuação do pessoal, acho que todos os atores são muito bons, o pessoal lá, os atores da Espanha são ótimos, gosto bastante. Gosto também muito da edição do filme, gosto também do gore do filme. Eu acho que o gore do filme é ótimo. A forma que eles matam, eles apresentam tudo isso muito bem e precisa ter um estômago muito, muito bom pra isso, né? Esses dias eu tava lendo uma matéria, esses dias não, ontem, né? Que o diretor, ele disse que eles haviam gravado um final com a menina chegando lá em cima, lá na plataforma número zero, porém eles preferiram deixar sem isso. Então acho que ele deveria ter feito o filme com ela chegando no final zero pra eu ter gostado mais, eu acho. Então no mais é isso, uma nota 6 de 10, O Poço, filme original Netflix aí. Alguém tem mais algum adendo pra gente ir encerrando? Ah, eu ia levar 6 meses de cesta básica.
Nossa.
6 meses lá. Boa, então, eu ia levar 6 meses de cesta básica, eu espero que ninguém me matava, porque aí eu ia ter a comida por 6 meses e compartilharia com as pessoas.
Mas acho que não ia poder levar 6 meses.
É, acho que não pode.
É um item.
Aí eu vou levar meu cachorro mesmo.
Vamos partir do pressuposto que não pode levar comida. Se não pode levar comida, eu não levaria meu saco de arroz. Então eu levaria uma peixeira. Que aí é qualquer um que me desse trabalho, meu filho, era só um na goela. Tranquilamente.
Levar Samurai Plus.
Eu levaria todos os episódios do podcast dos amigões baixados no celular.
Tem que escolher um só.
Escolha um objeto.
E eu queria ressaltar que eu amo filmes gore, amo filme perturbador, filme nojento, filme que assim tem um terror político, eu amo. Então foi um ponto positivo pra O Poço, porque ele fez ter vontade de gorfar diversas vezes, principalmente quando aquele velho cuspia na comida dos outros. Eu amei, tudo pra mim.
Perfeito, mais alguém tem algum adendo menos nojento?
Não.
Ótimo, então. Queria agradecer aqui a presença de vocês. Um episódio muito bom, cheio de dados, de ideias e de opiniões diversas, que eu acho que é o mais interessante de tudo isso. Lívia, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no episódio do podcast dos Amigões. E logo, logo você estará presente conosco novamente.
Rafa, muito obrigada pelo convite, mais uma vez, sempre muito grata, né, pela confiança, né, por chamar para participar. Muito obrigada mesmo, obrigada Max, obrigada Rita, obrigada ouvintes, continuem nos seguindo aí em redes sociais, Instagram, Spotify. Vamos continuar assistindo filme sim, quarentena é para ficar em casa sim, seja filme, seja série, né, que a gente fique sem corona, mas pelo menos assim com um pouco mais de conhecimento, beleza? Obrigada.
Ótimo, Rita. Queria agradecer a sua presença aqui no episódio do Podcast dos Amigões, mais uma vez aqui junto conosco. E logo, logo também, assim como a Lívia, você estará presente aqui conosco novamente.
Gente, muito obrigada pela participação, pelo convite. Foi ótimo, como sempre, gravar e conversar com vocês. Assim como a Libe falou, fiquem em casa, não saiam, não dê ouvidos ao Bolsonaro. Fique trancadinho, vai ler um livro, quer saber um livro bom? Vai na minha página do Instagram, @literaturanostempososdocólera. Tem várias dicas lá. E, gente, muito obrigada. Foi uma honra, um prazer. Espero estar aqui de novo em breve.
Amigão, mais uma vez estamos juntos, mais uma semana, mais uma partida. Estão tentando nos derrubar, mas não vão conseguir. Né? Essas pessoas aí, pessoas más e ruins, estão tentando nos derrubar, mas isso está praticamente impossível agora que estamos estabelecendo aí um episódio por semana. Deixa as redes sociais aí do podcast, os amigões, e muito obrigado mais uma vez por estar junto aí comigo.
Obrigado, amigão. Obrigado, Lívia. Obrigado, Rita, por participarem aí. Foi muito bom o episódio. Sigam o podcast dos amigões no Instagram. O amigão Rafael sempre acompanha as mensagens. Também sigam o podcast dos amigões no Spotify e demais outras plataformas de streaming. Nós estamos em quase todas e é isso. Até semana que vem com o episódio de The Thing, Enigma de Outro Mundo.
Exatamente. Semana que vem estaremos fazendo um episódio sobre The Thing, o nosso podcast, onde todo final de mês a gente lança um episódio onde a gente reúne aqui com a nossa galera, com o pessoal aqui que nos ajuda sempre aqui nos episódios. A gente escolhe um filme clássico e a gente traz para vocês. Semana que vem estaremos com The Thing e estarão com nós Verônica e também o Matheus, caso nada aconteça nesse meio tempo, né? Espero que não. Todo mundo vai estar vivo até lá. Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.
Bye.